Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, ele, a maior referência, né, quando o assunto é negócios, finanças e SaaS, Rodrigo Fernandes. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bom, Paulo. Prazer estar aqui com você mais uma vez.
É uma honra, um privilégio ter você novamente aqui no PG e poder contar com você no meu Zap, hein? Que eu encho seu saco lá, Rodrigo.
Não, sempre uma alegria.
Hoje, você que deu play, a gente vai comentar sobre dois assuntos, dois temas que recorrentemente tá na, em reuniões, em conteúdos, em matérias, que é churn e crescimento. Nada mais justo do que trazer um CFO para essa conversa, para a gente entender sobre o olhar financeiro, churn, o crescimento, o comportamento do churn, como lidar com churn, crescimento e churn na mesma frase faz sentido, na mesma estratégia faz sentido, enfim, a gente vai abordar bastante isso, partindo do princípio que o CFO da Amazon, no anúncio de resultados da Amazon no início de 2024, ele solta uma aspas interessante. Ele fala que 2023 foi o ano da eficiência e ele já passou. 2024 é o ano do crescimento. Claro, com eficiência, óbvio, né? Ele não vai ser maluco de falar que não é com eficiência. Mas é o ano do crescimento. Enfim, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Isso nos ajuda muito. Não custa nada. É 2 cliques. Um no botão seguir, outro em classificar, 5 estrelas, pronto. 3 cliques, vai. Pronto. É isso. Nos ajuda pra caramba. Já passamos dos mais de 18 mil seguidores no Spotify. Então, nos ajude a chegar a 20 esse ano. Esse episódio é um oferecimento da Tera, a maior e melhor escola de carreiras digitais do Brasil e, quiçá, da América Latina. Tá com a gente esse ano, mais um ano com a gente, patrocinando o nosso podcast. E tem cupom de desconto exclusivo. O link está na descrição. O cupom é PROD_GURUS. Acessa lá e vai evoluir a sua carreira em 2024. E também esse episódio é um oferecimento da Amplitude, a maior e melhor plataforma de Product Analytics do mundo. Também está com a gente em 2024. Eles disponibilizaram um e-book gratuito traduzido em português de graça. Falei gratuito e eu vou reforçar que é de graça. Que é Project Analytics for Dummies. O Rodrigo, ele precisa fazer um financeiro for Dummies, assim, para as pessoas de produto, sabe? Métricas financeiras for Dummies.
Legal.
Dá uma ideia aí.
Boa sugestão.
O link do e-book está na descrição aqui. Vai lá. É gratuito. Se inscreve, pega, baixa, faz o download, compartilha para todo mundo, tá bom? E é isso, link do LinkedIn do Rodrigo Fernandes está na descrição, segue ele lá, comenta lá, ele está falando muito sobre NVIDIA, o Rodrigo tá viciado no NVIDIA, certo, Rodrigo?
Sim, pô, agora é a onda da vez, né?
É, a gente deveria ter investido R$2,50 na época lá. enfim, é isso, vamos para o episódio. Vou começar com a polêmica, que é churn e crescimento, aquisição, na mesma estratégia de negócios ou da empresa para o ano. Faz sentido ou não? Churn e crescimento na mesma estratégia não faz sentido.
Pois é, Paulo, para responder essa sua pergunta, vou dar só um passinho para trás aqui e falar um pouco sobre uma questão, sobre um assunto assim, que não é nem um pouco novidade, tá? Mas que na prática o pessoal não entendeu até hoje, tá? Que é a famosa análise de cohorts. Pessoal, a gente não consegue fazer de forma correta, de forma criteriosa, nada que está relacionado a esses assuntos, nada que esteja relacionado à análise de cliente, se a gente não pensar em termos de cohort, tá? O que é um cohort? Corte um grupo de clientes que chegaram ao mesmo tempo, tá? Esse tempo pode ser mês, trimestre, semestre, ano, tanto faz. Mas quando a gente abstrai essa questão e a gente simplesmente olha para a nossa base como um todo, sem fazer a quebra por coortes, a gente cria uma série de problemas, série de confusões. Assim, tem muita coisa que eu falo que o pessoal não entende, porque essa ficha ainda não caiu. Por que essa questão é tão importante? Tá? Antes de mais nada, tem uns motivos um pouco mais banais, mais óbvios, mas que não deixam de ser importantes, que é o seguinte. Clientes que chegam em épocas diferentes possuem características diferentes, tá? E mostram comportamentos diferentes. Então, é de se esperar, por exemplo, que à medida que o tempo passa, você vai pegando novos coortes de clientes, vou falar no caso de empresas um pouquinho mais maduras, você traga clientes que têm uma qualidade um pouquinho mais baixa, tá? Imagina o seguinte, é como se os seus primeiros coortes tivessem sido aquela fruta madura no pé, que você vai lá e pega com a mão, sabe? O encaixe, ele é perfeito, ele queria seu produto, você não precisou fazer 1000 propagandas, insistiu muito, ele já queria, sabe? Ele estava na fila para comprar. A tendência que a gente vê na maior parte das empresas é coorte a coorte, tá? Com volumes um pouquinho maiores, né? Empresas um pouquinho mais maduras, a gente pegar clientes que são um pouquinho piores. Tá? Outra coisa que, quando a gente analisa certos coortes, principalmente se eles forem um pouco mais curtos, mês, trimestre, por exemplo, a gente pode ter tido alterações muito grandes em termos de canal de aquisição. Tá? E ali você pode trazer clientes que têm características diferentes, né, dos clientes que você conseguia pelo canal de aquisição antigo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente está fazendo uma comparação cross-coortes. Tá? Sabendo que na hora que a gente plotar isso num gráfico, por exemplo, a gente vai ter curvas que vão ter decaimentos diferentes em termos de retenção, por exemplo. Muito bem. Esse é um ponto que ele é importante, esse é um ponto que todo mundo precisa entender. Mas agora que vai entrar o ponto que é mais importante ainda, tá? E esse que cria uma confusão danada e faz que o pessoal não entenda alguns conceitos muito importantes. Agora, vamos esquecer essa comparação que a gente acabou de fazer entre coortes. E vamos pensar no comportamento de cada coorte. A gente vai pegar um coorte, tá? Seja os clientes que chegaram, sei lá, no primeiro trimestre de 2020, e a gente vai olhar para esse coorte, vamos dizer, para esse gráfico, né? Que em geral a gente representa como um gráfico que vai tendo um decaimento, seja no número de clientes, ou seja, no faturamento que ele começou gerando e depois, enfim, vai sendo perdido, pode ser recuperado, por aí vai. Quando a gente olha para um coorte como esse, né, para um gráfico como esse, a gente vê um padrão que se repete em todos os casos, tá? Todo tipo de empresa, todo tipo de cliente, que é uma curva que ela decai rapidamente nos primeiros momentos, tá? E depois ela chega num ponto de uma relativa estabilidade. Tá? Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que sempre existe um processo de seleção natural, tá? Pelo qual muitos clientes vão embora no começo, tá? E veja bem, eu não estou falando de problemas de produto, de atendimento, de ter adquirido clientes com perfil errado, não estou falando de nada disso, eu estou falando de algo que acontece em 100% das empresas, tá? É claro que em intensidades, em ritmos diferentes, tem empresas, por exemplo, que perdem, vamos dizer, 30% dos clientes de uma forma muito rápida, outros perdem 60%. Agora, muito mais do que pensar quantos clientes foram perdidos, tá? É a gente observar se depois essa curva ela vai ficar efetivamente estável. Você pode ter excelentes negócios em que você tem uma perda inicial de clientes muito elevada, mas que aqueles que ficaram, ficam, tá? Ó, de cada 100 clientes que chegam, 60, 70 vão embora muito rápido. Mas aqueles 30, 40 que ficaram, ficam por muito tempo, tá? Então, de certa forma, a gente tem que olhar tanto esse decaimento inicial, tá? Que obviamente a gente quer que ele seja o menor possível, né? Se puder estabilizar com 50% dos clientes, é óbvio que é melhor que estabilizar com 20%. Mas o que não pode é quando a gente olhar para esse gráfico, a gente vê uma curva que não para de cair. Você continua perdendo, 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 perdendo. Tá? Então, uma consequência natural que a gente tem desse padrão geral que existe em todos os negócios é que quando as pessoas falam que o meu churn é de 2%, ou eles estão falando uma média geral, ou eles não sabem muito bem do que estão falando, na verdade. Tá? Porque é o seguinte, você tem um X% aqui ali no começo, que ele é bem elevado, e depois tem um Y% que é depois de algum tempo quando estabiliza. Tá? E idealmente, né, esse churn futuro, ele fica muito próximo de zero. Então, o que acontece quando a gente entende isso e a gente compreende também que uma empresa, uma base de clientes, ela é composta por uma série de cohorts de clientes. Eu tenho os meus clientes de 2018, 2019, ou se fossem camadas, que empilham, né, como se fosse num bolo, alguma coisa assim. A gente tem algumas consequências muito importantes aí, tá? Uma delas é que, por exemplo, se eu tiver um pico na minha aquisição de clientes, tá? E que ele tenha uma relevância com relação à minha base, tá? Ou seja, né, se você é uma empresa muito, muito grande, os clientes que você adquiriu nos últimos 3 meses, últimos 6 meses, não vão fazer uma diferença tão grande. Mas se você não é uma empresa que não é tão grande assim, você teve um pico de aquisição, o que que vai acontecer com o seu churn geral, levando em conta que a maior parte dos clientes eles vão embora nos seus primeiros meses? Você vai ter um aumento do churn. Tá? Porque você, um belo dia, trouxe muito cliente que tem característica de churn, que é o cliente novo. Então, esse aumento do churn, por exemplo, ele tem que ser entendido dentro do contexto correto, para a gente entender que, olha, não há nada de mal nisso. Na verdade, pode ser uma excelente notícia. A gente fez uma campanha muito boa, a proporção de novos clientes sobre a base total ficou relativamente, né, representativa, e houve esse comportamento natural, é de se esperar. Tá? Seria estranho se não acontecesse. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, imagina que, enfim, o seu negócio já não é tão novo, você tem clientes né, que já estão sendo adquiridos há muito tempo, né? Você já tem esses vários cohorts. Então, a maior parte dos seus cohorts, a maior parte da sua base de clientes, já passou daquela fase de churn elevado. Os seus cohorts já estão todos naquela fase de estabilidade. Tá? E aí, os clientes que você está trazendo, que tem essa característica de churn mais elevado no período inicial, eles vão representar muito pouco sobre a base total. E a cada cohort novo que você trouxer, você vai estar aumentando sua base, e você vai estar fazendo com que um novo cohort com, né, com essa questão do churn que sempre acontece, seja pouco representativa sobre a base como um todo. Então, o que que acontece como um corolário matemático disso aí? Uma consequência lógica disso. Acontece que quanto mais o tempo passa, quanto maior a maturidade da sua base, menor é o seu churn geral da sua base como um todo. Tá? Só que isso não é algo para ser comemorado. Tá? Isso é simplesmente um comportamento natural da base de usuários. Então, a gente precisa entender que quando a gente olha para o churn da base como um todo, tá? Qual que é a opção de olhar da base como um todo? Mais uma vez, é olhar cada cohort, tá? Que é o mais correto. Mas, enfim, como o mercado trabalha muito com essa questão da análise da base como um todo, a gente precisa aprender a ler esse número. A gente vê que o churn está caindo, você tem duas opções. Ou aquilo não significa nada, tá? Porque simplesmente é uma consequência lógica do amadurecimento da empresa. Ou em algumas situações você pode ter uma boa notícia. Realmente, assim, se ele está caindo muito, pode ter uma boa notícia. Só que dificilmente você vai ter informação ali para distinguir uma coisa da outra. se você realmente não for um nível um pouquinho mais profundo para olhar. No entanto, tá? Quando a gente vê uma base desse tipo de clientes e a gente analisa o seu churn geral da base, mesmo com toda essa força lógica natural que existe, que faz com que o churn caia ao longo do tempo, a gente veja que o churn está subindo ao longo do tempo, aí não tenho dúvida, você tem um problema. Tá? É como se houvesse assim, uma força lá na física, em alguma coisa, que está empurrando, tá, o churn para baixo. Se mesmo com toda essa pressão para fazer com que ele se torne menor, ele está subindo, aí é porque realmente você está tendo uma piora na sua base. Tá? Então a gente falou aqui de três situações. A primeira que é um pico no churn, né, um aumento repentino, no momento que houve um crescimento da base. Boa notícia. Tá? O segundo cenário é queda do churn. A princípio, a gente não consegue afirmar nada, tá? Mas intuitivamente, a gente pode dizer que se essa queda for muito forte, há uma possibilidade de uma boa notícia ali, mas se ela não é tão forte assim, não há nada. Tá? Isso é o normal da empresa. E o terceiro cenário é, a gente olha para aquela base, né, que a gente, do churn calculado com a base como um todo, e vê que o churn está aumentando, mesmo com toda essa tendência natural de queda que existe em toda a empresa. Aí você efetivamente tem um problema. Mais uma vez, o que a gente pode fazer para entender essas coisas de uma forma mais cuidadosa? Analisar de forma muito simples, tá? A gente consegue fazer isso assim, com qualquer planilha e com operações matemáticas básicas, com quatro operações. A gente pode fazer uma comparação muito simples, por exemplo, que é o seguinte: para cada um dos meus cohorts, se você tiver um ritmo de aquisição de clientes, você pode fazer cohorts bem finos, tá? Talvez até mensais. O que você pode se perguntar, que é muito simples de responder, é o seguinte: para o meu cohort, enfim, para cada um dos meus cohorts, seja como for a forma que eu organizei, quantos por cento dos meus clientes estão ficando depois de 6, 12 e 24 meses? Aí sim você tem uma comparação que você pode ver, que você pode fazer e descobrir se a sua retenção de clientes está melhorando ou está piorando. Tá? Você pega cada um dos cohorts e olha, faz uma continha de divisão simples. Olha, eu comecei o cohort com 100 clientes, agora depois de 6 meses eu estou com 50. Ah, então foi 50%, né, que a gente manteve depois de 6 meses. Agora faz isso para cada um dos seus cohorts ao longo do tempo. E aí? Isso aí está melhorando ou está piorando? Com algo trivial, assim, principalmente você fazendo, por exemplo, 6, 12, 24 meses, você consegue ter um feeling, uma análise muito mais cuidadosa, muito mais sofisticada do que esse churn geral da base que todo mundo calcula por aí, que assim... Quantos clientes perdidos no período, dividido pelo número de clientes no período inicial, mas isso como a base como um todo. Tá? Então, né, sem dúvida nenhuma, essa seria a minha recomendação. Olha, já que é um padrão de mercado, já que mesmo com todos os seus defeitos, ele é um indicador que é tão usado assim, ok, faça o cálculo do churn da base como um todo, leve em consideração esses três cenários que eu comentei, mas... faça esse calculozinho para cada um dos cohorts, tá? Ali sim você vai ter uma informação interessante.
Uma aula já logo no, na primeira resposta, não? Então, basicamente, ô Rodrigão, quer fazer o cálculo que é pega a base total de clientes, independente de você ter 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de empresa, quantos clientes tem hoje? É isso? E divide o valor dos clientes cancelados aí para ver o número do churn atual. Ok. Aí você tem que fazer o duplo clique, que é pelos cohorts. Aí uma dúvida. Quando a gente está falando de cohort, como a gente iniciou, a sua resposta foi muito boa, que é algo simples, mas que ninguém faz.
Uhum.
Cohort. Qual é a boa prática para fazer um cohort? Assim, porque muitas pessoas falam, não, vou fazer aqui uma análise de safra, né? E aí, eu já vi lugares que a safra era a definição de, ah, a safra aqui, a safra 1 é 3 meses, a safra 2 é 6 meses, a safra 3... Como que é uma boa prática para definir, fazer essas definições de cohorte, fazer essas análises que a gente falou, ah, tem que pegar a cohorte e fazer 6, 12 e 24. Uhum. Onde começa?
Beleza. Eu acho, Paulo, que a gente começa pelo seguinte. As empresas devem trabalhar com cohortes que sejam tão pequenos quanto possível, mas desde que eles não, mas que eles tenham uma amostragem razoável. Por exemplo, se você trabalhar com um coorte, sei lá, mensal, semanal que seja, e ainda assim você tiver coortes que começam com pelo menos ali 50, 100 clientes, tá? Você pode trabalhar com corte tão curto quanto semana, quanto mês, tá? Agora, se você é uma empresa pequena, né, aquisição de clientes, assim, ah, não, são 10, 20 por mês, a gente, de repente, um B2B, um contrato um pouquinho maior, né, você não consegue ter um volume tão grande, a gente precisa expandir esse corte para que ele tenha um mínimo de amostragem, tá? Porque, assim, se eu tenho cortes que tem, sim, 3, 5... a análise fica muito ruim, porque a gente mistura muito o sinal com o ruído, né? E ainda mais quando você quiser, né, ir para, vamos dizer, o capítulo 2 dessa história nossa, que é sair simplesmente dessa parte descritiva. O que a gente está fazendo aqui é uma descrição, tá? É colocar dados que estão guardadinhos em algum lugar aí, muito simples. E ir para uma análise preditiva, né, que entra, por exemplo, na questão do LTV, aí, efetivamente, se você não tiver cohorts que eles mostram uma tendência, sabe? Se aquele número ficou muito zoado, vamos dizer assim, sabe? Você vai traçar uma curva daquilo, fica tudo muito quebradiço, não dá para você trabalhar, tá? Então, pense o seguinte, trabalhe com cohorts com períodos mais curtos possíveis, mas desde que você não atrapalhe, seu trabalho não seja atrapalhado pela questão da amostragem. Então, vamos dizer o seguinte, olha, menor possível, mas não menos que começando ali com 50, 100 clientes, mais ou menos, em cada coorte.
Hoje é onde eu estou, no Allhost, a gente faz coortes mensais. Então, ok, ótimo. Então, estamos certos. E aí, a gente falou de churn, explicou churn, legal, ótimo. Só que aí cria aquela coisa de, acho que tem uma aspa sua que é muito boa, que você falou na primeira resposta, que é, não, se o churn, existe a lei natural do churn diminuir, então fica tranquilo, relaxa. Porém, todavia, entretanto, Rodrigo, a gente sabe como que pensa algumas pessoas e algumas empresas, que é o quê? Crescimento a todo custo, que é tentar trazer em um ano o que o dobro da base que ele tem. E aí, ao mesmo tempo, ele quer que essa base que ele está trazendo de aquisição de novos clientes continue com o mesmo percentual de churn da base histórica. Quando você cria uma estratégia assim pro ano, ela é, vou usar um termo meio forte, ela é prejudicial e destrutiva, não? Para questão de visão de longo prazo.
Olha, sem dúvida nenhuma, né, se você trabalha de forma mais agressiva, o seu churn vai aumentar, né, não tenho dúvida, né, é como se fosse, né, uma pessoa que está colhendo frutas ali, né, uma por uma, com muito cuidado, e outra que tem uma máquina ali, uma colheitadeira, que está pegando tudo que vem pela frente. Tá? Isso realmente é um ponto muito relevante, isso é um ponto que tem que ser observado, mas o que a gente precisa manter em mente também é o seguinte, qual é o custo de aquisição desse pessoal? Tá? Se, por um acaso, esse custo for muito baixo, ainda pode ser um bom negócio, tá? Então, a gente tem algumas variáveis que são interrelacionadas aí, que realmente assim, a gente precisa meio que olhar para todas elas ao mesmo tempo, que é principalmente aquisição, retenção e monetização. Né? Imagina, por exemplo, que assim, sei lá, um belo dia o Neymar resolve soltar um serviço por assinatura que ele vai fazer comentário de futebol, por exemplo. Olha, o churn disso pode ser altíssimo. Por quê? Porque o CAC dele é zero. Ele vai estar usando lá a conta dele no Instagram, nas redes sociais, com custo zero, e vai estar atraindo clientes. Então, tá tudo bem se ele estiver atraindo pessoas ali que vão ficar por muito pouco tempo, e depois chega à conclusão lá que no comentário ele está se jogando no chão igual no campo. Ok, tem um cliente lá que durante 3, 6 meses, o que for, ele esteve jogando, não, esteve gerando um lucro para o negócio. E é importante a gente entender também, Paulo, que no caso de negócios digitais, né, que é a nossa praia aqui, né, que tem um custo marginal que tende a zero, né, uma lucratividade muito alta, né, quando a gente, né, não leva em conta o custo fixo, essa parte toda. Com raríssimas exceções, todo cliente é bem-vindo, tá? Então, assim, aquele cliente que eventualmente você fez toda uma campanha para atrair clientes que estão de acordo com o seu ICP ideal, foi tudo bem, bem pensadinho, e realmente você fez o que você tinha que fazer. Mas por natureza, né, por natureza da área de vendas, né, vendas não é uma linha de produção, uma Toyota, né, defeito zero, é impossível. Grande parte, ou talvez a maior parte dos clientes que vão chegar, eles não terão o perfil que foi buscado, tá? E mais uma vez, é assim que as coisas funcionam. Não é que houve nenhuma falha no processo. Se você tivesse, né, adquirir cliente, fosse uma indústria que você controla tudo, você poderia trazer só clientes que têm o seu perfil. E a questão é que é o seguinte: você nunca deve virar o seu canhão para esses clientes que não são o seu perfil ideal. Você nunca deve pensar em P&D que é direcionado para eles, seu customer success não deve priorizá-los, a sua estratégia, seu marketing, seu produto, as features, seu povo não deve priorizá-los. Mas, no entanto, eles são muito bem-vindos. Eles são muito bem-vindos. Se para alguns setores, né, aquela ideia de ah, eu vou demitir o meu cliente pode fazer sentido, para a gente isso não faz o menor sentido. Ah, não, fiz um sistema aqui para padaria. O sujeito tem uma loja de roupa e está usando e funciona. Ah, ok. Eu não vou fazer nada aqui que seja para loja de roupa. Eu falo que meu exemplo foi bem exagerado, foi bem exagerado mesmo. Eu não vou priorizar o atendimento a um cliente desse tipo. Eu não busquei esse cliente, mas ele é bem-vindo. Ou de repente aquele cliente que assim, poxa, não vamos exagerar tanto. Ele até tem um perfil que era parecido com o que eu gostaria, mas é um tipo de cliente que vai ficar pouco tempo, que não vai gerar lucratividade grande, tá? Ok, mas enfim, se ele caiu na rede, é, né, peixe, né? Então, é importante a gente considerar todas essas questões, porque o churn pode ser, o churn numa estratégia de crescimento, ele se eleva. Isso é perigoso, isso tem que ser muito bem pensado, como você levantou aí na pergunta. Mas, eventualmente, houve alguma estratégia diferente? A gente está conseguindo trazer esse pessoal a um custo muito baixo? Se sim, pô, talvez pode ser um bom negócio, né? Se não, não. Efetivamente, a gente vai estar rasgando dinheiro, assim como muita e muita startup fez aí nos últimos tempos.
E aí, numa das respostas, você usou o termo LTV. E esse é um indicador que muitas pessoas de produtos não enxergam, né? Elas ficam muito focadas em churn, muito focada em aquisição ou muito focada em outras métricas, NPS, CSAT, essas coisas. E muitas vezes esquece alguns indicadores que faz com que as pessoas de produtos se apresentem um pouco mais inteligentes em reuniões com o board, né? Que LTV é uma dessas. O LTV nada mais é do que um indicador que mostra a saúde da sua base, né, a longo tempo. Ô Rodrigo, por que que muitas empresas ou muitas pessoas de produto não falam de LTV?
Paulo, eu acho que vou principalmente por dois motivos, tá? O primeiro deles é que 99,9% do mercado não consegue pensar de uma forma direcionada para o cliente, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, toda empresa, ela sempre foi organizada muito mais com base em produtos do que em clientes, tá? Por quê? Porque isso é mais natural, isso é mais lógico, isso é mais simples, né? Uma empresa, ela pode ter 2 produtos e 20 mil clientes. Se de repente eu falo assim, olha, agora a gente pensar em termos dos 2 produtos, fazer análise em cima disso e tudo mais, a gente for pensar em termos dos 20 mil clientes, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Outra coisa é que grande parte das empresas nunca tiveram o cliente como unidade de análise, e continuam tendo, né? Se a gente vai ali numa loja da esquina, não fica registrado que aquela compra foi feita pelo Rodrigo. E se eu estiver comprando aquela loja todo dia, a não ser que seja pela percepção do empreendedor, do vendedor, lugar nenhum vai ficar registrado, só tendo assim, venda, venda, venda. Não está registrado ali que foi uma venda do Rodrigo. Nos negócios digitais, na verdade, por natureza, né, nem por planejamento, nem por estruturação, a gente sempre sabe quem é o cliente, tá? Então, a gente já deu um passo que é ter essa informação. Mas existe um segundo passo que é falar, olha, agora eu vou parar de pensar na minha empresa como um conjunto de produtos que eu vou ver quem compra, sei lá, sabe? Eu tenho um tal de cliente aí que compra, sei lá. E vou começar a pensar na minha empresa como um conjunto de clientes, tá? Um portfólio de clientes, que pode comprar um produto ou outro, tá? E de repente, assim, a gente pode descobrir que os nossos clientes de mais alto valor, os clientes que são mais estratégicos para nós, eles estão demandando um produto que talvez a gente não tenha competência hoje para fazer, tá? Enfim, a gente tendo uma forma de resolver essa questão, tendo parceiros, por exemplo, a gente deve eventualmente tentar fazer esse produto, né? O pensamento mais antigo era assim, qual que é a minha competência essencial? O que, que eu sei fazer? E aí eu vou procurar quem quer, né, essa competência essencial, né? Os produtos e serviços que eu consigo fazer com essa competência essencial. Parece uma diferença meio filosófica, mas essa virada de chave, tá, da gente começar a estruturar e pensar a nossa empresa com base no cliente, ela traz uma série de implicações muito práticas, tá? Muito práticas mesmo. Tá? Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui para não estender. Num pensamento, vamos dizer, tradicional, num pensamento antigo, entre o meu portfólio de produtos eu tenho alguns que são muito lucrativos, outros lucratividade média, outros são lucratividade baixa ou talvez até negativa, o que que a atitude mais racional ser feita, uma vez que eu tenho consciência de quais são os produtos de alto, médio, baixo lucro? No mínimo, repensar aqueles produtos de baixa lucratividade, né? Poxa, o tempo que eu gasto aqui para vender esses produtos pouco lucrativos, eu vou usar para vender os meus produtos né, que são mais lucrativos. Nesse pensamento tradicional, essa é uma lógica inquestionável, tá? No entanto, numa empresa que é voltada para o cliente, o que a gente pode eventualmente descobrir? A gente pode descobrir que aqueles produtos que são pouco lucrativos são fundamentais para os meus clientes de alto valor. Ou seja, aquele produto que eu pensei em tirar da prateleira porque ele não estava dando um retorno, talvez ele seja um produto que ele tem que estar em destaque na prateleira. E, eventualmente, eu posso até mesmo descobrir que aquele produto, ele não apenas ele é importante para os meus clientes de alto valor, mas que, por alguma característica dele, ele é um produto que atrai clientes de alto valor. Tá? Essa é uma análise que a gente faz. O que é uma análise bem legal que a gente faz? A gente pega os clientes de LTV mais alto e analisa qual foi a primeira compra deles. A gente, de repente, descobre que aquele produtinho lá que a gente não dá valor nenhum para ele. Então, enfim, tem outros exemplos desse tipo, mas efetivamente existe uma mudança meio de paradigma, meio filosófica, mas que traz implicações também que são, né, extremamente práticas para o nosso negócio. Então, um exemplo que eu costumo dar também é o da Black Friday, que é um negócio assim, que não tem a menor lógica quando a gente pensa com essa cabeça de cliente. Tá? É um esforço deliberado para atrair clientes da pior qualidade possível. Olha que loucura, né? Uma data que você fala assim, olha, ao invés de celebrar e homenagear, vamos dizer assim, os meus melhores clientes que são fiéis, que compram os meus produtos de, né, de ticket mais alto, de margem mais alta, eu vou sair dando condições altamente favoráveis para qualquer um e para clientes que nunca mais vão voltar aqui e não tem nenhum valor do ponto de vista do LTV, do lucro a ser gerado durante todo o tempo de vista do cliente. Então tem uma virada de chave aí. Agora, terminando aqui, né, respondendo, né, por que, que as empresas não utilizam, o outro motivo, eu acho que é um motivo um pouco mais técnico mesmo, sabe? Que é a questão de efetivamente ter dificuldade para usar. Em parte, é uma dificuldade justificada, tá? Tem alguns desafios mesmo. Agora, existem soluções, existem conceitos também que eles são laterais, vamos dizer assim, ao LTV, que é, por exemplo, o CAC Payback. O que é o CAC Payback? É o tempo que você leva para ter o retorno no investimento, né, de volta. Gastei 100 para adquirir meu cliente. Quanto tempo que eu gasto para ter esse retorno de volta? Então, tem soluções para isso, mas a grande dificuldade que eu ainda vejo nas empresas, Paulo, é a virada de chave conceitual mesmo, tá? Entender do que a gente está falando. Eu acho que, uma vez que essa ficha cair, a questão, vamos dizer, mais matemática da coisa, ela vai acontecendo com o tempo. Vai acontecendo. E por fim, a gente precisa entender também assim, que a gente está falando de números que tem uma característica muito específica, tá? Veja bem. Outro dia mesmo, eu vi um post aí de uma pessoa que até tem reputação no mercado, dizendo que o CAC sobre o LTV sobre o CAC de 1, ele é ok. Na verdade, essa pessoa não entendeu bem o que ela está falando. Tá? Veja bem, eu tenho uma empresa, essa empresa tem uma estrutura fixa que precisa ser paga. Né? Toda empresa funciona assim, né? Porque a lojinha, ela tem um aluguel e tal, olha, eu tenho que bancar essa estrutura. Isso aqui não varia de acordo com a minha receita. Tá? Aconteça o que acontecer, é o famoso custo fixo, ele vai estar lá. Quando a gente fala de CAC LTV, a gente não está falando disso. Tá? A gente só está falando o seguinte, eu tenho tudo aqui funcionando na minha empresa. Além disso tudo que já está funcionando, que eu nem estou olhando para isso, para esse custo fixo, olha, eu gastei R$100 aqui para trazer um cliente. Quanto que eu quero que esse cliente traga de retorno para mim? Ah, eu quero que ele traga pelo menos uns R$300. Mas veja bem, se eu investir 100 para adquirir aquele cliente e ele me traz 100, uma vez que eu tenho todo o custo fixo da empresa para ser bancado, eu estou destruindo o valor. Então tem algumas chavinhas conceituais também que são simples, mas que o pessoal ainda se perde, sabe? Se eu tenho um custo fixo muito grande, o meu LTV sobre CAC tem que ser mais alto. Tá? O múltiplo é 3. É um número, é uma regra do dedão, né? É um número mágico. Tá? Mas assim, não imagine, né? Isso é um erro conceitual muito grosseiro, Então, ele teve sobre CAC de 1, se você está trocando cebola, não, você não está, você está perdendo valor. Tá? Porque, enfim, você tem toda uma empresa para ser bancada e não apenas a questão do cliente que foi adquirido, né, e o retorno que vai ser trazido por aquele cliente. É, no mundo, né, que eu frequento mais, aí, que é do SaaS, bem, como média, como regra geral, tá, já que as pessoas gostam sim de ter referências, né, só para não se perderem, eu costumo ver que a empresa está empatando quando ela fica com um CAC LTV mais ou menos na faixa de 1.7, 1.8, mais ou menos, como regra geral, como média, tá? Se você estiver contratando Deus e o mundo, papagaio, periquito, a vizinha, tá? Isso vai aumentar, porque seu custo fixo aumentou. Mas quem quiser um número para ficar na cabeça, é mais ou menos isso na faixa de 1.7, 1.8. Ou seja, deu ali um múltiplo de 2, está sobrando uma beiradinha. Já está gerando algum valor. 3, que é o famoso número mágico aí do mercado, efetivamente deu para sobrar alguma coisa, deu para dar um retorno mesmo. Mais 1, você vai estar rasgando dinheiro.
Uma aula, cada resposta uma aula. Ô Rodrigão, como que é a fórmula do LTV para calcular? Em alguns lugares a fórmula é LT multiplicado por margem, margem multiplicado por ticket médio. Tem outra fórmula de calcular o LTV? Tem outras variáveis? Qual que é a padrão?
Tá, é o seguinte. Primeiro vamos entender o conceito e depois a gente vai um pouquinho mais na fórmula em si. O LTV é o valor de todo o lucro a ser gerado pelo seu cliente desde o primeiro dia até o último, lucro, tá? Não a receita, trazido a valor presente por uma taxa de desconto, tá? Porque veja bem, se eu estou falando de clientes que eventualmente podem ficar 5 anos, 10 anos comigo, eu não posso simplesmente somar esses valores, né? O que está entrando hoje tem um valor, o que vai entrar daqui a 10 anos tem outro valor, mesmo que a inflação seja baixa, o juros seja baixo, é um período muito longo para que não tenha uma taxa de desconto. Então eu vou pegar todo esse fluxo financeiro de lucro a ser gerado pelo cliente, vou trazer a valor presente e, se quiser realmente fazer a coisa mais certinha, o que, né, muitos não fazem, a gente subtrai o CAC, tá? Porque aí efetivamente eu cheguei ao valor do cliente. Se eu quero saber o valor, aquilo que ele me custou tem que ser subtraído desse cálculo. Muito bem, só que nisso, né, que eu acabei de dizer, a gente tem dois desafios, tá? Um que não é tão complexo e o outro que é relativamente complexo, sim. O primeiro deles é entender qual seria o comportamento do ticket médio desse cliente ao longo do tempo. E se não é tão complicado, dá para a gente ver mais ou menos assim, em geral, como que fica o ticket médio dos nossos clientes ao longo do tempo, dá para fazer uma modelagem que não tem tanto desafio. Porém, a parte que entra aí nessa história, que ela é um pouco mais delicada, é fazer um cálculo correto de retenção de clientes. Tá? Lembra que a gente falou agora há pouco que quando a gente está nessa parte descritiva, né, que é principalmente a análise de cohorts, as coisas são muito simples, que a gente está lidando com o passado. Então você tem seus dados, você organiza eles da forma certinha, faz contas ali de soma, subtração, divisão e pronto. Agora, quando eu vou dizer o seguinte, o meu coorte de clientes, ele teve um comportamento até aqui, e agora eu vou extrapolar para o futuro e vou dizer como que eles vão se comportar no futuro, aí a gente tem que usar uns métodos um pouquinho mais cuidadosos para a gente fazer isso com de uma forma um pouco mais correta. Tá? Então, enfim, eu mesmo tenho milhões de planilhas rodando pela internet afora aí que trazem isso passo a passo para as pessoas fazerem. Mas, no fundo, o difícil não é calcular o LTV. O difícil é calcular a retenção. Tá? E esse que é o pulo do gato. Uma vez que você consegue dizer o seguinte, olha, essa aqui é a minha curva de retenção, esse aqui é o número de clientes que eu projeto que vão estar comigo ao longo do tempo, e você tem isso bem montado, usando métodos corretos, o resto é você projetar aquele valor ao longo do tempo e trazer o valor presente. Tá? Então, no fundo, né, mais uma vez, o LTV é simples. O LTV é uma fórmula em linha de valor presente líquido. Tá? Você está trazendo um fluxo financeiro ao valor presente. Porque, sim, qualquer um que fez um cursinho de um dia de matemática financeira vai aprender isso. Agora, como você não entende qual vai ser esse fluxo financeiro, porque alguns clientes vão ficar com você e outros vão embora, aí você tem uma outra variável nessa equação que ela fica um pouquinho mais complicada. Tá? Então, a grande questão mesmo que as pessoas têm que se preocupar um pouco mais é como projetar a retenção de clientes. Eu estou olhando lá no meu coorte. Ah, estava 100%, 90%, tá, blá, blá, blá. Ok, chegou até o dia de hoje. Agora, qual que é o melhor método para eu jogar isso para o futuro, né, de uma forma correta? Aí que está realmente o pulo do gato para a gente chegar no LTV bem calculado.
E é isso. Chegamos ao final desse episódio. Não é um episódio. Vamos dar nome correto. Uma aula com o Rodrigo Fernandes. Mais uma dentro do nosso podcast, dentro do nosso programa. A gente aprendeu o conceito de churn, o churn bom, o churn ruim, o churn mais ou menos. A gente aprendeu o conceito de aquisição, de crescimento, custo, CAC, payback, LTV. Foi uma aula que... E aí uma dica, quero ver se está certo com o Rodrigo, para uma pessoa de produto conseguir um sorriso de um CFO, de um CEO, de uma diretoria, dos VPs, se ele conseguir pegar essas variáveis da fórmula do LTV e conseguir desdobrar para melhorias no produto e quantificar quanto que eles vão aumentar o ticket médio, melhorar a margem, aumentar o LT, vai passar de ano, certo, Rodrigo?
Vai passar de ano com louvor, tá? E isso dá para ser feito de uma forma assim, que é relativamente simples, que é o seguinte, por exemplo, olha, isso é uma versão nova do produto, tá? Pega ali cortes bem curtos, né, para a gente conseguir um acompanhamento quase que em tempo real, e vamos ver o que está acontecendo. Chegou mais cliente? O velho método científico, né? Você não pode mexer em 10 variáveis ao mesmo tempo. A única variável que foi alterada foi a versão do produto, tá? E aí, melhorou a aquisição? Está chegando mais cliente agora, mesmo com o mesmo marketing, a mesma equipe de marketing, o mesmo orçamento de marketing, com o novo produto está chegando mais cliente? Ah, legal. Ah, esses clientes estão chegando, eles estão ficando, eles estão tendo uma retenção maior durante o tempo, agora que a gente tem uma versão nova? Aquela análise de cohorts lá que eu acabei de falar, muito simples. Terceira pergunta. Com essa nova versão, a gente está conseguindo ter um ticket médio mais alto? Se, efetivamente, qualquer uma dessas três variáveis puder ser mostrada claramente naquele momento que foi lançada a versão nova do produto, o CFO vai rir até a orelha. Vai falar, olha, valeu o investimento. Tá? Agora, efetivamente, quando as áreas ficam falando muito em questões muito internas, olha, no fundo, né, a linguagem comum, nossa, é o cliente. E o que é o cliente, né, quando a gente quebra um pouco mais ainda essa questão? É a aquisição, retenção e monetização. Então, são essas as três variáveis que todo mundo tem falado dentro da empresa, sabe? E elas são operacionais, sabe? Isso tem a ver com o pessoal de produto, com o pessoal de customer success. Isso, né, qualquer C-level vai querer ouvir, vai ficar muito feliz com qualquer notícia que seja dada aí nessa área. Se poder mostrar, olha, eu fiz isso, melhorou uma dessas três variáveis. Com certeza a pessoa vai parar tudo que estiver fazendo e vai te ouvir.
Dica de um CFO, de um dos maiores do país, tá? Então, você quer mais conteúdo do Rodrigo Fernandes, gostou da forma simples, didática, que ele conta, que ele aborda temas tão complexos, né? Assim, no primeiro momento, tipo LTV, calcular LTV, payback... Break-even, nossa, a gente não falou de break-even, é o sonho de toda empresa, principalmente de startups. Quer mais? Quer as planilhas do Rodrigo? Vou deixar aqui na descrição o link do LinkedIn do Rodrigo e também o link do Telegram do Rodrigo, que ele joga lá, é meio que um repositório, meio que o segundo cérebro do Rodrigo. Ele vai jogando lá. Ele joga lá PDF, estudo, artigo, né, Rodrigão? Planilha. Compartilha tudo lá, então o link tá na descrição. Ô Rodrigão, muito obrigado pelo seu tempo. Volte sempre.
Maravilha. Agradeço o convite. Sempre um prazer. Valeu demais. Tamo junto.
É isso. Beijos. Tchau. Fui.